Começa agora o canal direto com a prefeitura. E o agosto, verde claro, alerta a população de maneira geral sobre os riscos da leishmaniose, doença que afeta tanto os animais quanto nós, humanos. Para falar sobre os riscos dessa enfermidade, formas de prevenção, tratamento, enfim, o canal direto de hoje recebe a gerente de zoonoses, Gislaine Cristina das Neves, e também recebe a médica veterinária Rosiane, que hoje está aqui para nos abrilhantar com a sua presença, para nos explicar um pouquinho sobre a leishmaniose, né? Muito obrigada, meninas, pela presença. Vocês podem nos explicar o que é, afinal, a leishmaniose e qual a principal forma de contágio?
Sim. Boa tarde a todos, é um prazer estar com você, Erika. Obrigada pela oportunidade. Então, essa próxima semana, do dia 7 ao dia 11, nós vamos participar da Semana Estadual da Leishmaniose.
Certo.
Então, assim, para todos terem um conhecimento, a leishmaniose é uma zoonose, é uma doença que acomete os homens, né, e os animais, e elas são transmitidas por um vetor, que é o inseto eufragotomínio, né,
certo.
E conhecido normalmente como mosquito pardo. Então, assim, ele é um mosquitinho bem pequenininho, de cor mais amarelada e acinzentada, tá? Ele fica mais na parte, assim, da... como é que a gente vai falar? Da parte de...
próximo ali ao domicílio.
Material orgânico, essas coisas. Ele é bem pequenininho, sabe? E aí, o que, que a gente fala? Pra tomar bastante cuidado, porque ele gosta desses lugares úmidos, né? A gente tá sempre de olho nisso daí, tá fazendo uma limpeza, tá cuidando dos quintais, que a gente às vezes não tem nem esse conhecimento, né?
Certo.
A gente tá mais atento a esse mosquitinho, que ele é bem importante.
Com certeza. E esse é um ponto, assim, primordial, porque é o seguinte, a gente tá bem acostumado com a questão do mosquito da dengue, que se reproduz em água parada. O mosquito transmissor da leishmania, né, que é o mosquito palha, ele não se reproduz em água, ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição.
Nossa.
Então, as regiões, por exemplo, regiões que tem muitas casas com quintais, árvores que caem o fruto, aquilo ali vai se decompondo, fica úmido, quentinho para ele se reproduz ali. E aí é que mora o perigo. Então, assim, a gente está acostumado com a dengue, tem que reforçar o questão do controle da dengue também, só que não pode deixar esse passar despercebido, né? Então, a matéria orgânica em decomposição a gente precisa retirar para que ele não se reproduza.
Ah, certo. Então, é esse mosquitinho, então, o mosquito palha, que pica tanto os animais quanto os seres humanos.
Exatamente.
E causa leishmaniose.
Exatamente.
É isso. Perfeito. Então, para vocês fiquem atentos aí, principalmente pessoal que tem quintal, como as meninas disseram, não é só a dengue que a gente tem que tomar cuidado. A dengue
continua
cuidados.
Forte.
Vamos lá, mas agora vamos focar também no mosquito palha pra gente evitar que ele possa ali proliferar a doença na nossa cidade, né? E vocês podem nos dizer quais são os efeitos da doença em humanos e animais e se ela tem cura?
O que que acontece? A gente já adianta que, por exemplo, o caso dos cães é o que a gente tem um reservatório, né? E está sendo a nossa maior preocupação. Os sinais podem ser os mais diversos, só que a gente tem a sintomatologia clássica no cão. Principalmente, aquele cãozinho que come, só emagrece, né? Feridas que não cicatrizam, não é uma ferida que dói, é uma ferida que não cicatriza. E uma coisa que chama muita atenção é o crescimento exagerado das unhas, uma deformidade das unhas desse cão. Claro que a gente leva em consideração o ambiente que esse animalzinho vive. Então, assim, aquele cão que tá ali no quintal, que é onde é cimento, que naturalmente lixaria, você repara que é uma unha maior. Claro que, por exemplo, regiões que tem muitos casos, a gente tem uma sintomatologia bem maior. Né, o cãozinho com problema no olho, o cãozinho que chega mancando no consultório, mas aqui em Araraquara a gente tem percebido essa sintomatologia mais clássica. Em pessoas, né, quando a gente pensa em sintomatologia clássica, a gente vai ter um aumento abdominal porque vai ter um aumento dos órgãos internos. Então, assim, só que são casos realmente já mais severos, né, um desenvolvimento maior. Em pessoas, o que chama muita atenção, muitas vezes, é aquela febre intermitente que ela aparece, para durante aí um tempo significativo, tá? Mas em cães, que é o nosso foco aí da prevenção, identificar esses animais suspeitos, principalmente as feridas que não cicatrizam, o emagrecimento progressivo e o crescimento exagerado das unhas. Outro ponto também, quando o animalzinho está em tratamento por outras doenças, não está respondendo, pode ser um sinal de leishmania infelizmente.
Infelizmente, ela não tem cura, né, Rosiane?
Ela não tem cura, né? A gente hoje fala do seguinte, o cãozinho, ele não vai ter a cura, né? Muitas vezes, o que que acontece? Ele entra em tratamento, ele melhora clinicamente. Então, ele vai deixar de ter aquelas feridas, vai voltar a ganhar peso e tudo mais. Só que ele sempre vai ser portador. Então, a leishmania vai estar ali, e aí esse é um dos caminhos que a gente trabalha hoje, tá? Então, é um cãozinho que, infelizmente, ele não vai ter a cura realmente da doença.
Ah, certo. Nós sabemos que a Rosiane é médica veterinária, né? Então, a gente pede essas orientações, são orientações de maneira geral, né? Tanto para os animais quanto para os humanos. Mas, de qualquer forma, então, se a pessoa apresentar qualquer sintoma desses que você enumerou ou que tenha alguma dúvida mesmo, o ideal é que ela procure a unidade de saúde.
Isso mesmo. Assim, né? O que a gente coloca é o seguinte. O nosso trabalho, ele é focado ali nos cães, né? Uhum. E a questão do controle do vetor para evitar que essa doença chegue às pessoas. Sim. Então, quando a pessoa apresenta alguma sintomatologia, é importante ela ir no médico, né? Para fazer o atendimento específico da espécie dela, né? Para ela. Mas, por exemplo, se ela vive num local que tem no entorno muitas árvores com matéria orgânica, ela também relatar isso para que o médico chegue no diagnóstico dela. Quando se trata do animal, aí o diagnóstico é com o médico veterinário e ele vai conduzir o caso clínico ali, né, nesse cãozinho. Mas é muito importante que a pessoa procure o atendimento para ela também. Uhum. Então, o nosso objetivo é conscientizar com relação ao vetor, que é o mosquito palha, para a gente continuar aí essa vigilância, diminuindo a questão de matéria orgânica, né, e identificar os cães, né, que são suspeitos para a gente realizar a testagem dele também.
Ah, perfeito. Então, de qualquer forma, seja animal, seja humano, procure sempre o seu médico, sem automedicação,
com
né?
Com certeza.
Sem procura naqueles sites de busca, sempre procurem o médico, seja veterinário, seja o clínico geral para humanos, mas sempre procure o médico para tirar todas e qualquer dúvida. E ao procurar o médico, sempre, como a Rosiane acabou de dizer, relatar tudo, desde onde você vive, o ambiente que você reside, se tem animais próximos que têm alguma enfermidade, relatem tudo, não deixem passar nada. Estamos falando de saúde, com saúde a gente não brinca, né?
Certeza.
Então, a principal forma de prevenção da leishmaniose é mesmo a gente manter nossos locais ali o mais limpo possível, né? Sem muitas matérias orgânicas,
isso,
enfim.
Com certeza. Além dessa questão da gente controlar, né, esse vetor, a reprodução dele ali no ambiente, né, pra gente não ter mosquito palha e a torta direito, a gente também tem, assim, o Ministério da Saúde coloca o uso da coleira repelente nos cães, tá? Existem coleiras repelentes específicas para essa questão de leishmaniose, que ela vai ter uma ação de controlar para que esse mosquito não pique. Então, por exemplo, o cãozinho que é negativo, ele não se infectar, os cães positivos que estiverem em tratamento, que aí faz acompanhamento com o médico veterinário, é assim, indispensável o uso da coleira. Por quê? Quando o Ministério colocava muito essa questão ou da eutanásia, né, hoje a gente consegue também a questão do tratamento. Quando a pessoa faz essa opção do tratamento, ela está puxando uma responsabilidade para si, né? Então esse animalzinho precisa passar aí pelo médico veterinário com uma regularidade e para diminuir essa carga parasitária que ele vai ter, que é o que causa a doença, e também o uso da coleira repelente. O uso da coleira repelente nos cães positivos é obrigatório, né? Quando a pessoa faz a opção para tratar o animalzinho.
Ah, perfeito, então. Então, tiradas todas as dúvidas, agora é só você, população de Araraquara, nos ajudar a impedir a proliferação do mosquito palha e acabar de vez com a leishmaniose aqui no nosso município. Agradecemos mais uma vez a presença das meninas aqui. E quem agradece também é a população que assiste ao canal direto, como o Ney Luiz, que manda o seu boa tarde. Boa tarde, Ney.
Boa tarde.
Temos aqui a Daniela Vituri, que manda assim: parabéns, Gislaine, pelo ótimo trabalho que vocês vêm realizando pela população de Araraquara. Parabéns dado, Daniela. Alessandra Pérez Marini, que diz: parabéns, Gislaine e Cristina, pelo seu trabalho. Olha, muito bem reconhecido esse trabalho. Paula Daniel, que manda: parabéns, Gislaine e toda a equipe de zoonoses. Jennifer Mello, que manda ótimos esclarecimentos. Parabéns. Acho que tiramos todas as dúvidas, né? Mas se você tiver alguma dúvida, mesmo após o canal direto com a prefeitura, este programa continua disponível. Vocês podem ligar para o controle de zoonoses, né?
Liga lá nas zoonoses, as veterinárias estão todas disponíveis. Se vocês precisarem tirar qualquer dúvida, é 3331-3820. Nossa, vamos ficar muito felizes de estar atendendo todos vocês.
Ótimo. E a Tatiana Barros, que também mandou maravilhosas. Grande trabalho. Realmente é um trabalho grandioso que vocês realizam aqui na cidade.
Obrigada.
Agradecemos mais uma vez a Gislaine, que veio aqui, a Luciane Coelho, que também veio ao nosso canal direto com a Prefeitura. E agradecemos a vocês que assistem ao canal direto. Lembrando mais uma vez que este programa, assim como os demais, continuam disponíveis em todas as plataformas digitais da Prefeitura de Araraquara. Nos vemos amanhã, mesmo horário, mesmo canal. Tchau! Tchau.